aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E hoje temos uma mesa repleta de pessoas que ficam vermelhas quando bebem, carregaram o estigma de nerds no colégio, porque hoje a gente vai te falar de japonesidades da cultura asiática, né, meu parça? E temos aqui na nossa mesa Beatriz Giaferi. E aí, Beatriz?
Olá, muito obrigada por ter me chamado.
Conta um pouquinho de você, quem é você, se apresenta pro nosso público.
Eu sou uma das criadoras do canal Yobambu, sou atriz, eu criei o canal Yobambu junto com o Léo Juan e com o Kiko Morente. A gente fala sobre ser amarelo aqui no Brasil.
Caralho, até hoje eu fico meio em choque quando se fala assim, porque eu lembro quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu peguei minha certidão de nascimento, tava escrito amarelo. E eu falei, mãe, eu não sou amarelo, olha a minha cor.
A gente logo pensa nos Simpsons, né?
Pode crer. E temos aqui também Caroline e Yuri do canal Mana Que Brisa. E aí,
Carol? E aí, gente? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí ao convite por participar desse podcast e com os convidados incríveis.
E também temos Ken Fujioka do podcast Naruhodô.
Olá, tudo bom? Tudo bom, Bia, Carol, Will, beleza?
Suavidade. Naruhodô, eu acho. Eu nunca fumei com japonês, mas se pá, é a palavra de ordem no japonês, né, cara? Do japonês chapado, né? Pode crer, é isso aí.
Pode crer, Naruhodô.
Muito justo. Cara, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é o podcast 1, 2, 3, a gente vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho pra você ouvir aí no seu trânsito que não existe mais, no seu... arrumando o seu home office, por que não, fazendo seu café da manhã ou qualquer coisa que você faça de manhã. E a gente também tá no YouTube, no canal 1, 2 e 1, 2 Backup, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E a gente conseguiu ser banido em tempo recorde do TikTok aí, obrigado, valeu a todos envolvidos, parabéns. Menos de uma semana. Semana já banidos do TikTok. Valeu, galera. Vocês são foda.
Gente, só rindo mesmo.
Né, cara? Foi menos de uma semana. E tem vídeo com mais de 200 mil views. E aí a gente foi banido. Mas é a vida. Acontece. Gente. E antes de começar o nosso papo, deixa eu falar da Loja 1-2. Porque lá na Loja 1-2, além dos bang e tudo, pra você ficar paloso, a gente também tem a seção de literatura canábica. Tem o livro da biografia do Plant Hemp que eu li pro vídeo do D2, tem o livro do Molusco e mais um monte de outras paradas aí pra você alimentar essa fome de conhecimento sobre a nossa amada plantinha. Inclusive, a gente vai dar de presente pra um de vocês nós que estão ouvindo aqui, o livro da maconha, que é um catadão completo com mais de 800 páginas sobre a ciência, a política e a cultura por trás da ganja. É só colar lá no Instagram que vai ter um post com a minha cara japonesa segurando o livro, comenta lá pra você concorrer. E ele também tá tendo lá na loja 1-2.com.br, fechou? Mas vamos começar essa bagaça aqui, porque de onde surgiu esse papo, na verdade? Eu tava falando com as meninas aqui antes, antes de você chegar. A brisa foi que muitas vezes me perguntam assim, mas como é que você saiu da sauna com a sua família? Falar de maconha com a família é muito difícil, na sua japonesa deve ser difícil também. Sabe o que eu fiz? Eu não falei, cara, basicamente isso. E as pessoas ficam em choque que eu nunca troquei essa ideia com a minha família, mas se você tivesse numa família japonesa, talvez você entendesse do que eu tô falando, da passividade, agressividade japonesa e de botar as coisas pra baixo do tapete e fingir que não aconteceram, né, cara? E eu queria saber, acho que primeiro de você, Carol, como foi na sua família, se você se identifica com esse meu caso.
Bom, é que no meu caso foi bem agressivo, tá? E assim, minha mãe descobriu quando eu tinha 21 anos, tá? Ela já tinha pego uma maconha outra, assim, em casa. Mas eu sempre falei que era dos amigos. Mas com 21 anos já, estudando na faculdade, estagiando, aí ela encontrou de novo. Mas assim, dessa vez que ela tinha encontrado, tinha 25 gramas de prensado e deixei na mesa da sala, né? Parece que eu tava dando pra ela. E foi quando ela, literalmente, eu apanhei, né? Com 21 anos, fazia muito tempo que eu não apanhava.
Cara, olha que loucura, velho!
Foi agressivo! Mas chinelada aos 21 anos, voltando aos tempos de quando eu tinha 6 anos, quase uma havaiana de pau na minha bunda, mas aí ela chorou, falou que tava decepcionada comigo. E eu vi ela jogando Prey, foi assim. Eu vi ela jogando no lixo do banheiro. E me xingando de várias coisas, jogando no lixo do banheiro. Aí ela parou, isso chorando, assim. Imagina, né, uma japonesa, assim, bem séria, assim, brava, ariana, toda, né, pistola, jogando no lixo do banheiro. Aí ela falou assim: você é tão drogada que pode pegar essa maconha do lixo e fumar, então eu vou jogar na privada. E aí ela pegou do lixo e jogou na privada. Olha, assim, um barraco.
Errada ela não tava,
e
né?
Eu ia, pegar, eram 5 gramas. Tinha acabado de fazer um corre.
Já peguei até bituca de cigarro.
Então, que é 25 gramas de maconha, né? Mas eu fiquei assim, meu mundo desabou, né? Porque ainda a gente que é descendente de asiáticos, japoneses, tem muito essa pressão, né? De você ser alguém na vida, sabe? De você ser o orgulho dos pais. E ela me falar que tava decepcionada, sendo que eu fiz... Tava fazendo tudo o que ela esperava de mim. Então, tinha passado numa universidade pública, tava trabalhando numa empresa de tecnologia da hora. E só por causa da maconha, eu decepcionei ela.
Pode crer,
sabe? Eu não,
né,
consegui aceitar isso. E foi quando a militância começou. Começou dentro de casa, aprendendo mais sobre o proibicionismo, né? E aí, eu palestrava. A janta, ela chegava, voltava pra casa. A janta era eu lá militando, palestrando, porque eu não conseguia aceitar que ela tava decepcionada comigo. Então, eu falava das indústrias farmacêuticas que eram contra a legalização, falava também da indústria carcerária. Eu via vários documentários, assim, sobre a maconha. E foi aí que eu tive um grande aprendizado sobre esse mundo canábico, mas era mais pra passar pra ela, porque eu acho que tinha também algo, assim, de questão de ego também, sabe? De, tipo, provar pra ela que eu não tava fazendo algo, assim, errado, sabe? Então, foi difícil no começo. Muita gente me pergunta: ai, Carol, como contar pros pais que eu fumo maconha? Assim, não é fácil, você tem que conhecer os seus pais. Né?
Eu então... conheço, por isso que eu não falei.
Então, aí a gente encontra um caminho, sabe? Que... né? No meu caso, nem deu pra eu esconder. Eu chapei e deixei lá a maconha na mesa. Mas aí, então, eu criei uma estratégia pra que eu conseguisse adquirir a confiança da minha mãe de volta.
Pode crer.
Então, foi um processo, não foi da noite pro dia.
Pode crer. Você falou esses bagulho aí, eu lembrei que, tipo assim, quando eu tava... Teve uma época que eu trampei para um cara... Foi o começo da época de frila. Que você começa a trampar com tudo. Ah, você faz isso aqui, faz aquilo, foda-se. Vai pegando todos quanto é trampo, né? Ainda mais na hora do audiovisual. Tipo assim, você fazer um network no começo é muito treta, né? E aí, tipo, teve uma época que eu fiz frila pra cacete, assim. E aí eu lembro que eu, tipo, tinha varado um dia. Voltei pra casa, dormi 3 horas. Fui trampar no outro dia, daí eu voltei. Eu peguei aquele... Sabe aquele dia que você dorme, assim, 200 horas seguidas? E aí meu pai entrou no meu quarto falando... Tipo, era uma da tarde. Tá dormindo até uma? Que coisa de vagabundo! Vão te mandar embora! Eu tentando explicar pro meu pai que não é assim que funciona o universo onde eu estou inserido, pai. Vamos ter calma, nós. Eu queria saber de você, Bia, como é que foi? Primeiro, você falou que a sua família não é tão conservadora como a minha, mas como você falou que eu quero ser atriz, e agora?
Cara, então, olha que louco. É o que eu tava te falando, né? Que na minha família eu sou, o lado do meu pai, eu sou descendente de espanhol com italiano. E do lado da minha mãe, eu sou descendente de japoneses. E se fosse pra ter medo de qualquer coisa, eu teria medo do lado do meu pai. Porque a família da minha mãe é nada conservadora. E eu tava contando pro Will até, tipo, meu bisavô veio do Japão no Kasatomaru. Ele foi da primeira geração de imigrantes no Brasil e fundou um jornal. Então, ele era envolvido na colônia, ele escreveu livros sobre imigração e tudo mais. E... só que... acho que por ser jornalista, e meu avô também, que é filho dele, tipo, foi jornalista e era ateu. Então, eles tinham já eles não eram tão tradicionais, acho que desde o começo, assim. Então, a minha família, a minha família Koyama é super livre, assim, é muito... Cada um segue seu rumo e tá tudo bem, tá tudo ótimo. A gente... E é uma família super engraçada, meio... sei lá, meio busca-pé, assim. A gente faz tanta presepada, assim. A gente até inventou um verbo que chama koyamar, quando você faz alguma coisa absurda, assim. Minha mãe, minhas tias são muito engraçadas, elas fazem umas coisas que ninguém imagina. A gente fala koyamou. Nossa, você koyamou. E aí, minha família, do lado da minha mãe, que é o lado japonês, não tenho preocupação nenhuma, nunca tive. Meu pai, ele é mais sério, ele é mais rígido. É, mas também meu pai, ele foi patinador artístico.
Que doideira!
Pra ser atriz, eu não tive tanto problema. Eu tive um problema assim, ó. Como meu pai é mais rígido, ele falou assim, não, você vai fazer uma faculdade de uma profissão de verdade, né? Ou entre aspas. Pra você ter... Pra se esse negócio, esse lance aí de ser atriz que você tanto quer não der certo, você tem essa outra chance aí.
Essa coisa aí de ficar pelado e fumar maconha se não der certo, né?
Exato. É, mas nunca trabalhei com publicidade e ao mesmo tempo eu fiz o... ele nunca me impediu de ser atriz, entendeu? Ele falou assim, faz isso também, só pra, né, pra ter um outro caminho aí se não der certo. Então eu fiz os dois juntos, fiz publicidade e teatro e segui como atriz. Mas eu tive esse privilégio de não ter problema por causa da história da minha família mesmo, acho.
Eu sou o tiozão aqui da turma, né? Eu já tenho 50 anos, nasci em 1970. Então, na minha adolescência, cara, que é quando a gente começa a experimentar coisas novas, né? Na minha adolescência, que era começo dos anos 80, não era tão acessível, assim, sabe? Conseguir um beck, sabe? Então a gente ia mais para as drogas lícitas mesmo, né? Então era bebida alcoólica, cigarro.
Nossa, eu falei no começo, você fica vermelho quando você bebe? Todo mundo fica?
Fico muito
eu
vermelho
fico. Quando eu bebo. Eu fico não.
Só a Carol que não. Ela não é portadora do gene.
Mas é porque a Carol, provavelmente o fígado dela já não tá mais funcionando, né, cara? Então...
Nem passa pela absorção, né?
Na verdade, essa é a piada que eu uso, assim, pra dizer quando alguém não fica vermelho, mas... Então, assim, eu tive contato com cannabis bem mais tarde, bem mais já adulto, assim, né? E também pela época, por eu já estar fora de casa e pela época, eu adotei o mesmo caminho do Will, né? Que é o caminho do silêncio. Eu não conversei com ninguém da família... Provavelmente a minha mãe acha até hoje que eu nunca coloquei um beck na boca. E ela prefere assim. Ela prefere que eu não conte pra ela, provavelmente. Tá? Então vai continuar assim, cara. Se até os 50 foi assim, vai continuar assim. Tá? Se um dia ela quiser conversar sobre isso, experimentar, aí eu vou conversar com ela. Mas é isso, assim. Mas, de qualquer forma, assim, eu fui sempre muito um consumidor, um usuário casual, assim, então...
Pode crer.
Mas, de qualquer forma, eu já comecei já comecei adulto, então não teve esse drama, sabe?
Mas você teve essa brisa da Carol também, de tipo assim, ah, essa pressão de ser o filho exemplar, não sei o que lá, blá, blá, blá...
Claro, eu fumei cigarro escondido, né? Fumava cigarro escondido, bebia cerveja escondido, era menor de idade... até que com 17 anos eu contei que eu tava fumando. Eu comecei a fumar cigarro muito cedo, assim, né? Com 17 anos eu comecei a fumar. Então, assim, foi um drama? Foi, porque a família japonesa faz um drama mesmo com essas coisas, entendeu? Mas como era uma droga lícita, eu acho que o drama foi um pouco menor, assim.
Menos, né? Pior.
E eu era atleta também, sabe? Jogava beisebol, treinava toda semana, todo dia. Então, assim...
meu marido jogou beisebol que... também.
Então, eu acho que eles meio fingiram que não tava acontecendo, assim, sabe? E eu, como eu já era quase maior de idade, então meio assim... Ah, ok, vamos fazer vistas grossas um ano e depois o problema é dele, sabe assim?
Pode crer. E teve pressão, pelo menos, pra você em relação à faculdade, carreira, o que você ia fazer da vida?
Ah, pra caralho, assim, isso desde o começo. Só que, assim... Nessa época, a minha família não tinha grana, né, cara? Então, eu fui o primeiro da família como eu sou de outra geração, né, em relação a vocês, eu fui o primeiro da família a fazer faculdade, entendeu? Então, então eu fiz colégio técnico, eu tinha passado em um vestibulinho dessas escolas onde leste asiáticos vão estudar, assim, né, pra entrar na Poli ou no ITA depois, né? Então, eu tinha passado nesses vestibulinhos e tal, acho que tinha chegado, cheguei a fazer matrícula no Bandeirantes, assim. Só que aí quando saiu o resultado da federal, aí não teve dúvida, entendeu? É escola pública, federal, de graça, é lá mesmo que você vai estudar. Né? E aí, como escola técnica, eu já saí de lá com uma profissão, né? Trabalhei, eu virei programador, que é a carreira que eu tive antes de mudar para publicidade, porque na faculdade eu fui fazer publicidade. Mas havia essa pressão, sim, de ser o primeiro da família a fazer faculdade. Assim,
é o dobro, na verdade, né, cara? Porque além de tudo, além de, tipo assim, ah, não, você tem que ter um negócio, era o primeiro ainda, né? Tem que
tirar mais com facão, velho, abrir caminho com facão. Exatamente, o filho mais velho e primeiro a entrar na faculdade, primeiro filho que teria a chance de ter um diploma, sabe assim? Era meio essa pressão.
Pode crer. E eu tava falando antes de começar aqui que, tipo... Eu cresci com a cultura japonesa muito forte, né? Na minha família, meus pais foram criados em colônia. Meu pai é engraçado que ele, não, ele nasceu no Brasil e não fala português até hoje direito. É muito engraçado isso. E, tipo, há uns 2-3 anos atrás, eu não lembro, eu fui pro Japão, né? E é muito louco você ver da onde veio todas essas questões da cultura japonesa. E as coisas que eu batia no peito e me orgulhava, nossa, que foda a minha cultura que eu fui criada, é muito da hora. Você vê que não é tão da hora, assim, não. Tem uns bagulho que você fala, puta, isso aqui não parece ser tão certo, né? E, tipo, foi uma reflexão meio recente pra mim, tá ligado? Tipo, tem várias questões como o machismo, a xenofobia do japonês, tá ligado? Uhum. E essa coisa de, tipo, assim, a pessoa que não se encaixa, sabe? Que é muito fora da curva, que fica... marginalizado mesmo, assim, sabe, da sociedade. E não sei, vocês já tiveram esse tipo de reflexão, vocês aí?
Olha, Will, é uma das coisas, assim, que eu mais tenho, porque muita gente me pergunta se eu moraria no Japão. E eu sempre falo não.
Mas o Japão é um lugar foda, vou te falar um negócio, não, é um lugar sim, da hora. Mas eu também não moraria.
É lógico, tudo funciona, né? Tudo funciona lá, você não se estressa, é puta qualidade de vida. Mas assim, em questão de cultura, eu tô muito acostumado com a cultura brasileira. O machismo lá é muito presente. E você sabe, né? Meu público é feminino. Eu falo sobre feminismo, né? Então, é algo assim que eu não ia conseguir engolir, sabe? Mesmo tendo a qualidade de vida, você poder viver bem lá, sem nenhum estresse, eu não conseguiria, porque eu não conseguiria ser eu.
Eu não sei muito o que dizer, assim, sobre o Japão, porque eu nunca fui pro Japão. E a minha família, eu acho até... É uma coisa assim, que com o Yobambu eu comecei a ir mais atrás e tentar entender mais, né, sobre a minha origem, né, tipo, o Japão e tudo mais, porque eu realmente sei muito pouco. Eu sei muito pouco, é o que eu tava te falando, assim, na minha família não é nada tradicional, mas assim, nada ao extremo, assim. Não tinha comida japonesa em casa. Tinha aquilo que eu te falei, né, que é uma coisinha ou outra, num dia especial e tudo mais. E eu não sei falar japonês. Então, eu cresci muito afastada da cultura, que eu tô tentando me aproximar agora. Então, eu não consigo te falar muito sobre isso, assim, do que eu penso. Mas eu sei, sim, que existe todas essas questões no Japão, que de xenofobia, de machismo, de homofobia, que vai totalmente contra tudo que eu penso, né? E às vezes, quando a gente enaltece muito um lugar, a gente não... Não pensa, né, que tem todos esses lados, assim, que tem que ser falado, né?
Pode crer.
É engraçado porque lá no Japão, mesmo a gente, né, tem trazendo aí os aspectos asiáticos, japoneses, a gente é gaijin. Mesmo a gente, às vezes, falando japonês, só que se tem um sotaque, né, do brasileiro, a gente é gaijin. E é muito complicado, porque no Japão a gente é gaijin e no Brasil a gente também é gaijin. A gente é japa, a gente não é brasileiro.
Tem um bagulho foda que o serviço lá no Japão é muito bom, o serviço de tudo. Qualquer pessoa que te atender vai te atender muito bem. Mas eu lembro que eu chegava numa loja, por exemplo, ia perguntar alguma coisa, e meu japonês é muito ruim. Tipo, muito, 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 muito ruim, assim. Eu vi a pessoa com aquele sorriso pra me atender. Quando eu abri a boca, a pessoa, tipo assim, filho da puta, você é japonês, não fala porra da língua, caralho, tá ligado? Uhum. Mudava o semblante da pessoa, cara. É muito louco isso.
Não, verdade. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha vivência, assim. A minha mãe é japonesa. Ela nasceu lá e veio pro Brasil com 15 anos de idade, conheceu meu pai adulta, e eu fui o primeiro filho dessa união. Então, eu tive muito, muito contato com a cultura japonesa até a minha adolescência, tá? Então, eu fiz escola de japonês. Meus pais alugavam fitas VHS com programação da televisão japonesa.
Meu pai também, lá na Casa Bueno, lá na Liberdade.
Isso, Casa Bueno, na Livraria Ono, né? Então, tinha vários lugares. No Ceasa tinha uma locadora grande. Então, eu cheguei a ser fã de uma cantora japonesa. Eu joguei tênis de mesa, coisa que eu pratico até hoje. Eu joguei beisebol. Então, assim, eu fui o Nikkei padrão até a adolescência, né? E portanto, assim, eu sempre tive muito contato com a cultura japonesa e, portanto, desde cedo eu conheci o lado claro e o lado escuro dessa cultura, assim, sabe? Aprendi a gostar do lado claro e sempre fui um crítico do lado escuro. Mas é só muito recentemente, eu até falo isso quando participo de mesas de discussão tal, ou mesmo palestras sobre identidade e tal. Eu falo que, sim, essa minha descoberta como amarelo, de verdade, é muito recente, assim, sabe? Uma coisa é ter contato com a cultura japonesa, que é a que eu tinha, assim, né? Outra coisa é ter consciência da sua amarelitude, vamos dizer assim, né? E isso é bem recente, tá? E à medida em que isso veio, o senso crítico aumentou absurdamente, né? O senso crítico aumentou absurdamente. Então, comecei a chamar a atenção de familiares que usavam expressões como Kuro-chan.
Nossa, pode crer.
Por quê? Porque eu cresci achando que aquilo era um termo normal, né? Sei lá, pra quem não fala japonês, né? Kuro-chan é o correspondente ao neguinho, vamos dizer assim, tá? Então eu comecei a reprimir familiares que usam essa expressão ainda como se fosse aceitável, assim, sabe? Se é que foi aceitável um dia na vida, né? Mas assim, mas é muito recente. É muito recente, né? Quando eu era criança, eu usava essa expressão, assim, como se fosse uma palavra normal do vocabulário, né? O machismo também, né? Eu já estava, então, no mercado de trabalho, então eu percebi o machismo absurdamente, né? Quando eu tinha um cliente japonês, né? E eles não deixavam a mulher falar. Sabe, às vezes o grupo era de maioria de mulheres, formado por maioria de mulheres, e eles não deixavam elas falar, e eu ficava forçando, sabe? Ah, queria saber a sua opinião. Perguntava para todas as mulheres, os japoneses se irritavam com isso, tá? Mas eu ficava forçando, cara, porque eles estão no Brasil, né? Se eu tivesse no Japão, talvez eu fosse mais comedido nisso, assim, mas se eles estão no meu país... Tá? Eles têm que se adaptar aqui, sim, né? Agora, é aquela relação, a relação que a gente tem com a japonesidade, como você falou no começo, meu, é parecida com a relação que a gente tem com a nossa mãe, né? Eu posso falar mal, mas não vem você, brasileiro, gaijin, falar mal. Você tem que comer muita farinha ainda para poder falar mal da japonesidade. Tem que tirar esse presidente, por exemplo, para poder falar mal.
Boa. Você é caseiro do Memo ainda, né, mano? Tipo, aliás, a primeira vez que a gente se trombou foi por causa disso, né, cara? Conta essa história aí, mano. Porque pra mim, primeiro foi um choque descobrir que existe o Memo e depois ver você como caseiro do Memo.
Pois é, cara. Foi há uns 3 anos, né? O Pedro, que é fundador do Memo. Pra quem não sabe, o Memo é um negócio social que tem como princípio fazer com que os homens trabalhem em prol da equidade de gênero, né? E o que a gente tem na prática são rodas de conversa entre homens, né? São várias rodas de conversa sequenciais que fazem parte de uma temporada, e eu sou o caseiro, que é uma espécie de facilitador e coordenador de um dos grupos. Ele me convidou há uns 3 anos, eu estava muito interessado nesse tema, eu tinha acabado de fazer um estudo grande sobre assédio no mercado de comunicação, e foi por aí que o Pedro me conheceu, e aceitei o convite. Né? E é uma escola, assim. Para mim é uma escola participar, né? Eu tenho o privilégio de participar de todas as temporadas por ser facilitador, então eu aprendo a cada semestre, né, que corresponde a uma temporada. Eu aprendo que eu continuo machista e continuo homofóbico em determinada proporção e racista em determinada proporção, e um pouquinho menos a cada temporada, assim, sabe?
A gente vai se desconstruindo, né?
É, provavelmente eu vou morrer machista, homofóbico e racista, mas um pouco menos todos os semestres. Agora, no ano passado, no começo da pandemia, rolou uma novidade que eu me juntei ao Léo Juan, que já foi do Yoyo Bambu, inclusive, né? e o Eric Kuro, que é um outro birracial nipônico, e o Léo é descendente de taiwaneses. E aí a gente criou um grupo de masculinidades amarelas, né? Que vai começar, tá começando a segunda temporada agora, mas a gente fez uma primeira no ano passado, onde a gente discute masculinidades, como no Memo. Só que tem questões e pontos de vista mais específicos, assim, né? Que são específicos do Homem Amarelo, assim. E a gente pode até conversar um outro dia. Mas também tá sendo. Então eu participo dos dois grupos, né? Como caseiro nos dois grupos. E é a minha atividade voluntária hoje. E tem sido muito gratificante.
Pode crer. É muito louco que tem essa brisa de você, tipo, quando eu era adolescente, pelo menos, eu via as atitudes dos meus pais, da minha família, e falava, nossa, que tudo errado, eu nunca vou ser assim, blá, blá, blá. E é muito louco quando você percebe, você se vê repetindo os padrões, tá ligado? Você fala assim, não, isso não me afetou em nada. Não afetou o caralho, cara, é sua criação, tá ligado? Você viveu isso. E aí, tipo, você vê repetindo o padrão, e como quem falou, né, quando instalou isso pra mim, né, eu pensei, nossa, cara, eu tenho tanto a percorrer por essa desconstrução aí, tá ligado? E realmente se vê machista, se você se vê homofóbico de atitudes, por mais que você tente racionalizar e falar assim, não, né? Nessa situação seria XYZ, e se pega fazendo o contrário, tá ligado? Você fala, caralho, que tá errado em mim, tá ligado? É muito louco, e é uma desconstrução, como quem falou, mano, dia a dia, tá ligado? Pelo menos pra mim tem sido bastante esclarecedor e desafiador.
Total, eu lá em casa também, né? A família toda japonesa, então, até minha mãe era machista. Fui criada com a minha avó falando que mulher não pode usar calça, tem que usar saia. Mulher não pode falar muito alto, não pode ser muito agressiva, tem que ser o famoso termo yasashi, né? Pra quem não sabe, tipo, ser boazinha, ou seja, aceitar, né? Ser bem, assim, esqueci a palavra, mas você engolir certas coisas, tá?
Sim.
Então,
eu sou submissa, né, eu acho.
Isso, submissa. Então, eu fui criada num ambiente em que mulher, pra casar, teria que ser submissa. Então, foi assim, foi um longo processo. Eu tive, posso falar que eu tive um privilégio de ter estudo, de ter trabalhado também num ambiente que mostrassem mulheres independentes, empoderadas. Mesma coisa também na faculdade, onde falava muito sobre o feminismo. Então, foi um processo também de desconstrução, até pra mim como mulher. Né? Então, eu acho que, sei lá, quando eu era adolescente, eu podia falar que eu era bem mais machista, né? Eu tinha tinha criado esse estereótipo, esse padrão de mulher. Né, mas ao longo do processo, tipo, eu fui me inserindo ainda mais, né, na sociedade, me abrindo mais, saindo dessa bolha nipônica, e aí acabei entendendo, abrindo os olhos para muita coisa.
Não, acho que a Caroline falou uma coisa chave, assim, que também foi importante para mim, que foi sair da bolha nipônica, né? Como eu contei, eu tava muito na bolha nipônica até a pré-adolescência. Meu contato com o mundo ocidental, vamos dizer assim, era na rua, quando eu ia jogar bola, né? Porque eu cresci em Osasco, então a gente jogava bola na rua, né? Aquela coisa assim, ó. Olha o ônibus, né? E aí para o jogo, e aí volta. Foi quando eu tive contato pela primeira vez com tráfico de drogas também, né? Porque, enfim, Osasco já foi bem barra pesada, tá? Hoje é bem diferente, é uma cidade bem diferente.
Mais ou menos,
né? Calma, não. Mas é uma cidade mais voltada... Mas mudou bastante, cara. Viu? Era uma cidade muito industrial, assim, né? Sim, uma cidade... industrial, petista, né, de peão de fábrica, sabe, assim, era uma cidade muito legal nesse sentido, assim, né, muito, muito trabalhista, né, vamos dizer assim, mas foi quando eu vi, né, quando eu comecei a virar adolescente, lá pelos 15, 16 anos, que aí eu comecei a ter, de fato, outras rodas de amigos, né? Onde os asiáticos ou os descendentes japoneses eram minoria, aí a coisa mudou, né? Aí de fato, comecei a enxergar coisas que não enxergava. Embora, como eu, né, já disse, eu só acho que houve uma mudança mais importante mais recentemente mesmo, assim, tá? Mas acho que começou lá.
Eu fui completamente contrário. Eu estudei num colégio espanhol, que era a maioria brancos, e então o que eu vivi foi mais uma questão de ser a diferente.
Olha só!
E as pessoas na escola me esperarem que eu fosse, tipo, quietinha, a não sei o que, e eu não era, porque minha família não é assim.
Você sofreu racismo, Bia, nessa escola?
Então, hoje, lembrando de algumas situações, eu percebo hoje que sim. Mas na época eu não entendia o que que era. Eu sabia que eu estava incomodada com alguma coisa que aconteceu comigo, só que eu não sabia o que que era, não sabia nem responder, ficava só chateada e esperava passar. Mas aí você percebe que depois de adulta nem passou ainda, e você lembra, e você fala, olha, é isso que aconteceu, né? Então, tem uma situação... Eu nunca falei dessa situação, vou falar agora. É um pouquinho complexa. eu sou casada com o Kiko, né? O Kiko é negro. E eu conheci o Kiko na escola. A gente, eu era a japonesa da escola, o negro da classe, sabe? Era isso. E ele foi o meu primeiro beijo. A gente não tá junto desde aquela época, mas a gente se conheceu na escola e ele foi meu primeiro beijo. E a gente teve um namorico na época da escola. E namoro de 13 anos, gente, dura nada, né? É aquela coisa, você tá começando a aprender o que é namorar. Então, a gente namorou uns mesinhos e terminou. E aí, começou um burburinho, assim, de por que a gente tinha terminado. E tem aquela coisa que não sei se em todas as escolas tem, mas tem a Associação dos Pais e Mestres, APM, uma coisa que é o grupo dos pais que se encontram e tudo mais. E aí eu descobri pela mãe de uma amiga minha que o que rolava entre todas as mães era que eu tinha terminado com ele porque a minha mãe, que é japonesa, não aceitava um negro na minha família.
Nossa, que loucura, cara. Tipo, é expectativa 100%, né, do bagulho.
Porque era uma família muito tradicional, eram essas palavras. A mãe da Bia, japonesa, é de uma família muito tradicional e não aceita um negro na família. Eu já sou doideira. Casada com ele e minha mãe não sabe dessa história até hoje. Que doideira. E eu tinha terminado com ele porque eu tinha terminado com ele, não era? Tipo, eu era uma criança, não queria namorar, sei lá. E a gente tava aprendendo o que era.
Família japonesa e família tradicional é praticamente sinônimo, assim, né?
Então, tipo, esse foi um negócio muito pesado que eu sofri na escola, que eu carrego até hoje, porque depois de grande, eu ouvi pessoas repetirem essa história e eu tentar me posicionar e as pessoas não deixarem, sabe? Tipo, ficar falando em cima e esse negócio de mulher não poder falar e tudo mais. Esse foi um negócio que eu passei na escola que eu acho que foi o pior de todos, assim, por ser descendente.
E Beatriz, a Carol falou desse negócio de, tipo assim, que tem que ser quietinho, não sei o que lá. E, tipo assim, pra mim, isso é a descrição da festa da minha família. Minha família é muito grande, tipo, tem muita gente dos dois lados, do meu pai e da minha mãe. E a festa da família de Natal, não sei o que lá, oi, William, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá o trabalho? Tá tudo bem? E eu lembro que, na adolescência, eu namorei uma menina que era família italiana. Mano, e tipo assim, era o extremo oposto do que era a festa de família, tá ligado? Que era gente berrando, não sei o que lá, daí abraço. Nunca vi gente se abraçar na minha família, tá ligado? Aí se abraça e levanta, não sei o que lá, blá, blá, blá. E você convivendo com os dois lados. Sua família japonesa é grande? Sua família não japonesa é grande? Como é que é?
Ah, então, minha família é o contrário. A minha família japonesa, primeiro que, assim, é muita mulher, muita. São... A minha mãe tem mais duas irmãs. E eu tenho duas irmãs. E eu tenho mais duas primas e alguns primos, mas é uma família grande e tem muita mulher, e a gente tem esse perfil de ser meio tonta e engraçada e não sei o quê. Então é a gritaria, é muito parecido, assim, se você for pensar. O italiano, a gente, tipo, fica rindo, contando história de quando minha mãe tropeçou não sei onde, e a gente ri e se abraça. Então é completamente diferente.
Eu não consigo nem imaginar japonês assim, cara.
É engraçado, porque vocês estão contando as histórias, e eu cresci nesse colégio espanhol, com muitos brancos e tudo mais, e minha família já é desse jeito, né? Ela não segue o estereótipo que se espera de uma família japonesa e como é mesmo. E eu tive esse caminho contrário, de ter mais contato com a colônia e com a tradição e a cultura agora, por causa do canal do Yobambu, do que antes. Antes eu não tinha contato praticamente nenhum, assim. Eu tinha o contato da minha... Se fossem me perguntar, eu ia ficar meio chocada. Eu falo assim, não, mas minha família não é assim, não é... Ninguém vai falar pra eu ficar quietinha num canto. Eu acho estranho isso, mas eu fiquei sabendo mesmo, tipo, como que funciona depois de ter o canal. Mas sofri as coisas pelo que as outras pessoas... E esperam de mim, né? Que os brancos veem, como os brancos veem os amarelos.
Pode crer. Eu tava falando que, tipo, a gente... Eu me vi repetindo comportamentos e um bagulho que, tipo assim... Sei lá, fui pensar quando eu comecei a terapia há uns 2 anos atrás só. Que, tipo assim, meus avós, principalmente, tinha muito essa coisa assim, não, tem que casar com japonês, sei lá, né? Não pode ter mais gaidinha na família, não sei o que lá. E a maioria dos meus tios realmente casou com japoneses, né? E, tipo, eu sempre achei, nossa, que besteira, né? Que coisa idiota isso, pra quê, né? Blá, blá, blá. E corta depois pra eu 20 anos casado com uma japonesa, né? Nunca fiquei com uma japonesa na vida, cara. Vai entender, mano. Daí depois eu tava na terapia pensando, caralho, velho. Sabe quando planta o Inception na cabeça da criança? Foi isso, mano. Eu acho que o bagulho aconteceu desse jeito, sei lá.
Eu falo pra minha mãe, né, que a minha avó teve sorte, porque a minha família é de Okinawa. Então, tem muito essa rincha Japão com Okinawa, né? Que a gente não pode casar com Haiti.
A minha esposa é Okinawa, a família dela é de Okinawa também.
Porque a minha avó, ela falava que eu tinha que casar com uma pessoa de Okinawa. E aí, a sorte dela, que eu casei com uma pessoa que é metade Okinawa e metade japonês, né? Do Haiti, que a gente fala, né? No Japão. Mas, assim, também foi sem querer, né? A gente também não escolhe, claro, né? Mas eu sempre brinco com a minha mãe, olha, a Oba, né, que é a avó em okinawanês, ela teve sorte. Porque senão ia ser mais uma coisa pra ela se estressar, que eu ia tretar bastante.
A minha mãe não teve sorte, não. Assim, eu acho que eu tive... Só tive namoradas nikkeis, mestiças ou nikkeis dos dois lados, na adolescência, assim. Na minha vida adulta, todas minhas namoradas e companheiras e mulheres com quem eu morei junto e tal, foram ocidentais, né? E a primeira, assim, é aquela coisa de primeiro filho também, 30 anos atrás, né? E minha primeira união estável foi com uma mulher que era 10 anos mais velha que eu, ocidental, com duas filhas. Divorciada. Então, era a treta.
Combo.
Exatamente, era o combo, né? E aí, foi uma treta, como esperado, porque eu só comuniquei, né? comuniquei que a gente ia morar juntos. Meus pais tretaram. E a gente ficou 2 anos sem se falar,
Nossa, caralho, né? Mano!
Foram dois caralho, anos sem se falar, porque eu falei assim, bom, se a mulher que é minha companheira não é bem-vinda aqui, nessa casa, então eu também não venho. Né? E aí foram dois anos sem ir, né? Aí depois de dois anos, meus irmãos fizeram meio que a diplomacia, né?
Emissários, né?
Isso, foram emissários e tal, pra reatar. E aí, sim, aí a minha mãe recebeu ela, cozinhou o que ela gostava, etc, etc, sabe? Porque japonês também, mãe japonês também tem isso, né? De cozinhar o que a pessoa gosta pra demonstrar que ama, porque mano, a gente não beija nem abraça, certo?
Vocês então, assistiram Bala, aquele fala, curta? Vocês né? assistiram Bala, aquele curta da Pixar?
Assisti.
Caralho, resolvi na terapia isso também, né? Tipo assim, minha mãe não fala que me ama. Mas quando eu vou na casa dela, ela fala, o que você quer que eu cozinhe, tá ligado? Esse é o eu te amo da minha
total,
mãe, tá ligado?
Total, total, assim, exatamente. E aí, tá com saudade de alguma coisa? Porque assim, eu realmente não sou de ficar vendo minha mãe toda hora, entendeu? Na pandemia, então, né? Então, quando a gente conversa, o papo começa assim mesmo. Ah, tá com saudade de comer alguma coisa? Sabe? E tem, de fato, algumas coisas que eu nunca aprendi a fazer e ela sabe fazer, e aí eu peço. Mas teve... Então, assim, foi treta. Foi treta, mas foi importante, ao mesmo tempo, eu ter me colocado nessa primeira união, porque depois eu só tive namoradas e companheiras ocidentais também, entendeu? E aí não foi mais uma questão.
E aí depois as outras foi de boa.
Não foi mais uma questão, entendeu? Deixou de ser uma questão isso. Então, me lembrei bastante disso quando Carol tava falando sobre a sorte da mãe dela, assim, né? Que a minha realmente não teve essa sorte toda. Aí tem uma outra coisa que a Bia falou, sobre a família grande e alegre. Acho que esse é um dos meus ressentimentos com a cultura japonesa, né? Lembra que eu falei que eu admiro coisas legais do Japão e tenho ressentimentos com algumas travas, né, e preconceitos japoneses. E o fato de a família japonesa não ser extrovertida, né, de ser meio preocupada com o que os outros vão achar, então, né, mulher coloca a mão na boca para esconder o sorriso os dentes do sorriso, sabe, tem que falar baixo, nananã, ninguém sai dançando, sabe. Eu acho que isso... Eu tenho ressentimento disso, assim, sabe? E eu acho que eu me tornei uma pessoa menos alegre por causa disso também, sabe? Então, acho que eu vou buscar essa alegria, inclusive, nas... Olha só, terapia ao vivo, né? Eu acho que eu vou buscar essa alegria nas minhas companhias, assim, sabe? Em amigos, em namoradas, companheiras, sabe? Porque eu acho que eu cresci faltou travado
na
nisso.
Sua criação.
Eu cresci travado nisso, né? Minha família é pequena e além disso é japonesa, né? Então assim, não tem Natal mais sem graça do que de família japonesa pequena.
É verdade, é muito, sabe? Verdade.
Não tem super coisa me mais identifico.
Exatamente.
E tipo, realmente, porque com a minha esposa eu sou o contrário, né, da minha família. Eu abraço, eu cagarro e tudo, tá ligado? Se eu não gosto que me toquem, é o extremo oposto com a minha esposa. E tipo, sei lá, talvez eu tô compensando alguma coisa, né? Terapia ao vivo.
Terapia ao vivo, cara. Junta um monte de Nikkei assim, cara, vira terapia.
Tem um negócio que, tipo assim, uma das coisas mais marcantes que eu vi no Japão, assim, é o quanto eles não gostam de incomodar os outros. Tipo, estou sendo um estorvo pra sociedade, tá ligado? Tipo assim, sei lá, eu repetindo esse padrão. Porque, por exemplo, sabe quando tá trânsito e você vai atravessar um cruzamento e não dá, tipo, sei lá, faixa farol, ou alguém cruza e você fica na meiuca, assim, da faixa de pedestre? Dá quase que uma dor física nisso, tá ligado? Eu falo, caralho, eu estou estorvando esse negócio. Tipo, nunca boto som alto, nunca faço nada. Quando eu fui lá no Japão...
Você tá estragando a sociedade japonesa, né, cara?
Exatamente. Quando eu fui lá no Japão e eu vi esse comportamento acontecendo, eu falei, caralho, velho. Tipo, o bagulho veio de lá de longe, chegou em mim e tá tipo... tatuado em mim praticamente esse bagulho, tá ligado? De não querer incomodar os outros, de não querer estorvar os outros. E ao mesmo tempo, eu vejo, sei lá, tudo bem que o canal sobre maconha aconteceu de um acidente, né? Não foi uma coisa, vou fazer, não sei o que lá. Mas, cara, quando eu fui na frente da câmera, eu tô sendo basicamente o oposto de tudo isso, tá ligado? E talvez seja também uma coisa pra compensar essa amargura que dá quando você não tá incomodando. Agora eu quero incomodar mesmo, tá ligado? Sei lá.
Então, Will, sabe que você tava falando isso e muita gente fala assim, Carol, eu tenho uma teoria. Tipo, os japas, né? Então, japoneses, ou são muito certinhos, ou são muito porra louca.
É verdade.
E aí, aí eu sempre achava assim, eu acho que eles estão sendo preconceituosos, que não sei o quê. Mas você falando isso, tava pensando, será que é por causa de toda essa repressão que a gente vive dentro das nossas famílias? E quando a gente, sabe, chega no final de semana, a gente quer tirar isso, né, de você realmente liberar isso, e aí as pessoas de fora acabam vendo a gente como nós. Super loucos.
Eu tenho a teoria baseada em porra nenhuma do pornô japonês. Não sei se você tá ligado, né? Que o pornô japonês é a coisa mais ridícula do mundo, cara. É a putaria em forma literal, assim. Porque, mano, é muito bagunçado. Tem, tipo, tentáculo. É bagunçado. E eu acho que tem muito a ver com esse bagulho aí. Você reprime.
Não, e tem a hipocrisia... na sua cara, né? Que é o sexo explícito com quadriculados nas partes íntimas. Quer dizer, não tem nada mais hipócrita do que isso. Assim.
É o passivo-agressivo, né? Tipo, só existe e não vamos falar sobre, cara. Não vamos falar sobre isso.
É bizarro.
É muito verdade. E tem um negócio que também lá no Japão é que, tipo assim, toda loja, você vai, sei lá, numa loja Renner, vai comprar uma meia. Vai ter uma sessão de putaria, tá ligado? É muito louco isso. E aí tem uma modalidade lá que eu falei, cara, isso aqui é a coisa mais japonesa que existe, cara. É algumas lojas têm uma sessão grande de putaria, algumas lojas têm uma sessão pequena. Daí às vezes tem só algumas araras, assim, com umas estantes, com umas coisinhas. E aí tinha uma lá que tinha calcinhas usadas e aí tinha foto da mina que usou a calcinha, tá ligado, mano? Daí você olhava e falava, caralho, mano, isso é a coisa mais japonesa que existe. Porque você não quer o contato social, tá ligado? Só quer imaginar o bagulho, você não precisa nem ficar perto da mina.
É muito bizarro. Nossa, Will, lembrou um caso, minha mãe contando, né? Que quando ela era mais nova, foi trabalhar no Japão nas fábricas, ela contou que ela tinha pendurado as calcinhas dela, normal, no varal. Chegou no dia seguinte, cadê as calcinhas? Roubaram as calcinhas dela.
Nossa, a Beatriz só faz cara de choque.
Gente do céu, eu tô chocada.
A Bia agora achando que espanhóis são todos anjos.
Mas sabe, vocês estavam falando desse negócio de você não querer incomodar, isso eu tenho. Eu tenho muito esse negócio de não querer incomodar ninguém, de não querer tirar ninguém do sério, assim. E isso é do meu lado japonês, assim. Minha família é sempre essa política da boa vizinhança e sofre muito para o outro não sofrer, assim.
Sim.
O mais importante é não incomodar o outro.
É, pra caralho. É, e o não confronto, né? Não ter confronto, assim, sabe? Então, é melhor fingir que não sabe do que confrontar, sabe? Eu prefiro fingir que ele nunca fumou maconha do que eu ter que me confrontar com essa situação, sabe assim?
É. Né?
E
isso eu tenho também.
Isso é muito louco, assim. Isso é muito louco. E acho que eu carreguei isso durante muito tempo.
O meu pai, principalmente, tinha uma coisa de, tipo assim, o maconheiro, a imagem do maconheiro, tá ligado? E, tipo assim, é um negócio que pra eu desconstruir vai ser tanto tempo que não dá nem pra... Assim, ele sabe e eu sei que vai ser uma barreira que, tipo, a gente não quer passar, tá ligado?
E, não vai dar tempo, tipo, né?
Carol,
não vai dar
tempo.
É. Mas Carol, uma coisa falou... que eu ia jogar aqui, assim. Eu sei, assim, do tradicionalismo da família japonesa, mas tem muitos pais brancos que, tipo, pela idade e tudo mais, o meu pai tem essa imagem do maconheiro, sabe? Tipo, tem muito esse... estereótipo da, sobre maconha, sobre ligar, pra, ligar com um bandido, ou... Isso é uma coisa, assim, meio que geral de uma geração também, né?
Também. É que aí tem duas camadas pra minha família, pelo menos, né? Primeiro que maconha não é coisa japonesa, é coisa de gaidi. Daí já é uma barreira a mais. Depois é coisa de bandido, né? Daí, tipo, são duas camadas. Mas eu concordo completamente que várias famílias são assim, né? Principalmente, tipo... além de outra geração, assim, os meus pais são do interior, tá ligado? E aí tem mais essa coisa do interior, que é muito a cultura de beber pra caralho, né? E quase nada dessa... Não entende nada sobre maconha, né? Nunca viu. Se eu mostrar maconha pro meu pai, ele não vai fazer a menor ideia do que é. Com certeza.
Minha mãe também não. Minha mãe... Eu tô falando da minha mãe assim, né? O tempo todo, porque o meu pai, ele foi pro Japão. Depois que eles se separaram, né? O meu pai, que é Nikkei, brasileiro, na separação, ele quis recomeçar a vida no Japão. Porque lá ele conseguiu trabalho e aqui no Brasil ele não estava conseguindo e ele não se sentia um ser humano digno sem trabalho, assim. E aí ele foi para lá. E a minha mãe, que sempre foi dona de casa e que nasceu no Japão, ela ficou no Brasil muito por conta dos filhos. Os três filhos estão aqui, né? Eu, meu irmão e minha irmã. Por isso que eu falo muito a minha mãe não identificaria e tal, né? Porque meu pai tá longe agora. Ela não saberia identificar nem a folha, nem a flor, nem... Na verdade, talvez ela... Talvez o cigarro aí ela ainda teria dúvida, assim, sabe?
Se é um cigarro,
se é um beck.
Um bagulho que eu descobri muito recentemente é que o Japão tem uma história muito grande com a maconha, cara. Muito, assim, muito antiga. Tem um templo que eu fui lá no Japão, que... Aqueles templos Shinto... Que tem umas cordas, assim, não sei se vocês já viram, que ficam ornamentadas, assim, naqueles portais, assim. Essas cordas são todas feitas de maconha, cara. Desde muito tempo.
Só... De cânhamo, nossa!
É, exatamente. E tem uma história muito rica da maconha no Japão, e só, tipo assim, isso aqui é religioso, pra gente, foda-se, tá proibido. E aí parar, simples assim. E lá e é muito louco, né? Porque se você é pego com maconha no Japão, é 3 anos de cadeia sem ideia. Tipo, com uma grana, foda-se. É mesmo. Então, tipo,
3 anos de cadeia?
3 anos de cadeia, cara.
Mas se você tiver com um beck?
Com qualquer coisa. Com uma meia grama, com qualquer coisa. Caralho. Então, tipo, o que que acontece? Você gera um mercado muito restrito, né? E caro. Lá, pra você ter uma ideia, pra você... Uma grama de maconha custa R$150, mais ou menos. Lá no Japão. É muito caro. Muito, muito caro. Mas é boa, pelo menos.
Aqui, tipo... Não é
precisado. Você vai pegar um corre de 150 contos, o mínimo que você quer que seja decente.
Eu achei engraçado quem contando que a mãe dele não reconheceria. Eu lembrei de uma história que eu tinha passado na Paulista e tinha comprado umas coisas. Eu comprei Palo Santo, sabe?
Sim.
Que é tipo um tronco, né? E aí eu fui visitar meus pais e esqueci lá. Aí a minha mãe me ligou. Primeiro, ó, tipo, se fosse pra alguém dia experimentar, eu acho mais fácil minha mãe experimentar do que meu pai, tá?
Mas vamos ter calma nós, que também, tipo, o Paulo Santos tem uma coisa de maconheiro que é pra tirar cheiro de barofa, né? Vamos ter calma nós.
também. Mas é aquela coisa espiritual de tirar as energias ruins e tudo mais. E aí...
É místico.
A minha mãe me ligou e falou assim, seu pai achou uma coisa aqui sua... E a gente não sabe direito o que que é, mas ela tentando amenizar e tentando descobrir o que é, meio preparada, achando que podia ser alguma coisa que eles não esperavam. E meu pai, eu fiquei imaginando meu pai já nervosão, assim, atrás, sabe? Pensando, já... Eu falei, mas mãe, é Palo Santo, pega um aí e acende, você vai ver o cheirinho, não tem nada a ver. Aí eles guardaram bonitinho pra mim.
Vão aproveitar e limpar o ambiente.
É tipo incenso. E o seu pai já, minha filha, onde eu errei?
Não, meu pai não ficaria assim não, ia falar assim, o que é isso?
Engraçado que em casa, hoje, minha mãe conseguiria identificar, porque eu mostro pra ela. Então, quando eu tava em Barcelona, eu tava plantando lá, eu ficava mandando vídeo da minha planta, mostrava o crescimento dela. E aí, aqui em São Paulo, mostrei já haxixe pra ela, mostrei flor, e aí eu ficava sempre falando, se não existisse proibicionismo, todo mundo teria acesso a isso, o prensado, sei o quê, e ficava discursando lá com ela. E... Não, eu pego todas as técnicas que aprendi no cultivo da maconha pra ajudar ela no cultivo de nectarina, no pêssego. E ela fica sempre impressionada, fala, nossa, aprendeu bastante mesmo sobre cultivo. Então, eu sempre tive essa mania, não é mania, mas eu sempre quis mostrar pra ela, né, o que é maconha de verdade, de tirar todo esse estereótipo, estigma... do maconheiro. Então eu encho o saco dela, viu? Eu não queria ser a minha mãe.
Caraca, meu, a gente precisa levar a Carol pra fazer palestras na colônia inteira, cara.
É verdade.
Na colônia inteira, porque
você assim, quebrou a barreira do passivo agressivo. Parabéns.
Não, e mais legal ainda, cara, você levar sua mãe na palestra.
Nossa, é capaz de ela levar o chinelo e bater em mim na frente de todo mundo. Não, tô brincando. Que você educa os filhos. Aqui é o chinelo.
Ela vai com roupa de cannabis, entendeu? Vai.
Não, mas hoje em dia ela entende, né? Ela sabe desse contexto do Brasil, mas ainda ela tem muito medo, né? Então ela tem muito receio do que as pessoas vão achar, ela tem medo que eu possa sofrer preconceito e se um dia, por exemplo, não der certo com Mana Que Brisa, como que eu vou voltar no mercado de trabalho, sabe? Então hoje em dia esse é o medo dela, da sociedade. E não da maconha em si, porque ela percebeu que, enfim, não afetou na minha personalidade, eu praticamente tirei o estigma de maconheiro da cabeça dela, sabe? Ela viu que eu sou normal, eu sou filha dela, mas o receio dela é outro.
Das outras pessoas,
né? Pode crer. Ok, você explicou já pra sua mãe o que você faz? O seu trampo?
Ah, não, desisti.
Então, eu também. Caralho, cara. Não tem como, né, mano?
Desisti, cara.
É muito louco, olha só. Tipo, como eu falei, eu vivi uma vida frila por muito tempo, assim, fazendo de tudo do audiovisual. E meus pais cagavam, assim. Aí um belo... Eu fiz durante um tempo um canal de automobilismo, chamado Acelerados. E aí era com o Rubinho, o Barrichello, e passava no SBT de domingo. E aí, um belo dia, meu pai tava lá e viu eu lá do fundinho segurando o microfone. Caralho, agora ele venceu na vida. Apareceu na TV, caralho. Agora tá feito. Eu sempre tive... Sabia que ele ia vencer. Papai, é um trama, é um frio, é uma diária.
Mas é muito isso, assim, né? Porque tá mais próximo da realidade deles, né? Então, a minha mãe, acho que ela só entendeu uma das coisas que eu faço quando eu comecei o podcast.
Pode ser.
O Naro Rodô. Porque... eu instalei no celular dela, entendeu? Instalei um ícone, ó. Você clica nesse ícone e vai vir os episódios mais recentes. E aí ela entendeu, assim, pô, é tipo rádio, né? Só que eu ouço a hora que eu quiser, tal. E aí ela... Acho que foi a única coisa na minha vida que eu fiz profissionalmente que ela entendeu, assim, sabe? Que ela entendeu do que se tratava e ela consumiu. Sabe, assim, todas as outras coisas, a conversa durava um minuto, assim, sabe? Em um minuto eu já perdi a atenção dela, assim, sabe? Tipo, acho que ela já começava a dormir de tédio, né? Então, acho que eu vou começar a plantar, cara. Que acho que se eu começar a plantar e explicar pra ela, eu acho que ela vai abrir o olhão, assim. Ela vai ficar esperta, assim. Ela... Como assim? O que que você tá plantando?
Várias coisas. E o bom que, em geral, os japoneses gostam de plantas, né?
Nossa,
então, se você tiver a planta mesmo toda bonita...
Poxa!
Vai tirar totalmente, assim, o estigma.
Fala assim, ah, samambaia, com um cheiro diferente.
Minha avó tinha uma horta gigantesca. Galera, mano, muito bom o papo, cara. Curti muito. Mas antes de fechar esse podcast, tem o nosso momento Gastalombra. É o momento Gastalombra. A gente indica coisas pra galera gastar a lombra nessa semana. O que vocês estão acompanhando de série, filme, podcast, música, bandas, qualquer coisa, que tá rolando aí no universo. Eu vou começar então e, tipo, esses dias eu assisti um dos filmes que, assim, era, na minha adolescência era meio bobinho, assim. Eu assisti primeiro em japonês quando era criança, o filme é de 89 e chama Serviços de Entrega da Kiki. Que é do estúdio Ghibli, né? Do Miyazaki, mestre Miyazaki. Tipo, sempre achei um filme meio mais ou menos. Mas eu reassisti depois de velho e consegui traçar vários paralelos sobre as coisas que a gente vive hoje. Principalmente, tipo, quando as pessoas que decidem viver da arte, das coisas que a natureza dá, tá ligado? Porque Kiki conta a história de uma bruxa em que ela vai morar numa cidade grande. E ela vai viver, ela é muito boa em voar e ela vai viver de entregar coisas voando na vassoura dela. E aí fala sobre saúde mental, fala sobre o baque que é você sair da asa, debaixo da asa dos pais, tá ligado? E entender o mundão, assim. Na minha primeira vista, ele era meio infantiloide, assim, né? Tipo, ah, meio bobinho. Ele é baseado num mangá que é meio, entre aspas, infantil, assim. Mas o Miyazaki consegue dar um tom no bagulho, sabe? Em que fala, tipo, ele coloca em alegorias, né? Tipo, por exemplo, depressão, você não conseguir entregar seu trampo. Principalmente, eu consegui me identificar muito vivendo de frila. E sabe, quando começou a pandemia, você fala assim, caralho, velho, fudeu, mano, e agora? Tá ligado? Então, são várias camadas que eu consegui entender depois de velho, Serviços de Entrega da Kiki, recomendadíssimo aí do Miyazaki.
Maneiro.
Quem mais?
Eu vi algumas coisas recentemente que valem a pena, outras que não valem, então não vou falar, tá? Mas as que valem a pena. Eu assisti Minari, que é um filme... Minari é uma palavra coreana, né? Na verdade é uma espécie de verdura, sei lá, coreana. E dá nome ao filme. Quem estrela é aquele rapaz que eu não vou me lembrar o nome, mas é aquele, o coreano do Walking Dead. Coreano do Walking Dead, que é assim, que além de bonito, trabalha bem pra caramba.
Ele é bom, né?
E todo mundo tá bem, assim, né? A atriz que faz a esposa dele tá bem, até as crianças que fazem os filhos estão bem. É triste pra caralho, tá? Então se você não tiver bem... Não tiver bem, deixa pra outro dia, tá bom? Mas é um filme delicado pra cacete, humano, sabe? Assim, aquilo poderia ter acontecido com qualquer família, sabe? Assim, é muito lindo o filme, assim, pra
cima. Que legal que eu assisti esse filme na semana passada.
Ah,
eu super me identifiquei porque eu vi a história da minha família também. Que a minha família saiu do Japão, veio pra São Paulo tentar uma vida aqui, então foi pro interior, na plantação de café. Então,
minha família também igualzinho.
Cara, todo mundo, né? A mesma família, assim, quase.
É um filme muito, muito tocante, assim, né? Puxa vida, assim. Cara, que filme. E um outro filme que eu vi também, que também achei muito legal, né, que eu não tinha visto ainda, é o Nomadland. Não sei se vocês já viram.
Eu confesso que eu fiquei com preguiça, cara. Eu falei, nossa, esse filme deve ser muito lento.
Não, é um filme...
Qual que é o Nomadland?
O Nomadland é com aquela atriz, Frances...
Ela que fez 3 anúncios para um crime.
McDonald's, sei lá. É a que faz todos os filmes dos irmãos Coen, na verdade.
Fez Fargo, né? É verdade.
E ela é uma atriz sensacional, né? E fala sobre o nomadismo, né? Chama-se Nomadland, porque mostra a vida de pessoas que adotam a vida nômade, né? Muitos por causa de viuvez, né? E de solidão. Então a pessoa envelhece, já não tem mais ninguém da família, assim, e aí resolve morar num trailer ou num RV, né, dos americanos lá. E fala também sobre trabalho precarizado, porque ela tem que fazer bicos na Amazon, sabe, assim, para ter dinheiro para poder viver. Cara, é um filme também. Não é um filme de ação, tá? Realmente é um filme bem lento, tá? Mas assim, fotografia sensacional, atuação dela sensacional, tá? E um tema diferente, assim, um tema que eu realmente não conhecia com nenhuma profundidade, assim, tá? E eu tô revendo uma série. Ah, e eu vi a série que foi, assim, eu tenho que recomendar, porque é a série que foi esnobada pelo Emmy, que é I May Destroy You. Ela tá no Prime, se eu não me engano. Tá no Prime ou na HBO? Tá numa dessas plataformas, tá? Só tem uma temporada. Ela foi esnobada pelas premiações até agora, sim, mas pra mim foi a melhor série de 2020. Ela é estrelada por uma atriz negra, que eu também não vou me lembrar o nome agora, que conta... eu não vou falar muito, porque senão é spoiler, tá? Mas assim, ele é sensacional, tá? Assim, porque é o ponto de vista de uma mulher negra, liberal, nos costumes, quero dizer. Ela independente, sabe assim? E tudo que ela sofre. E com uma trama... inteligentíssima, sabe assim? Cara, é muito, muito, muito boa essa série. É isso, chega, senão bom, vou ficar falando assim.
Eu tô assistindo BBB.
Você jura? Real Oficial?
Não, eu tô assistindo Real Oficial. Bom, eu não queria ter falado
isso. A galera voltou a assistir esse bagulho, né, mano? Agora na pandemia.
Eu não assisti, né? Eu assisti, tipo, os primeiros só, e aí eu comecei a assistir por causa dos babados. Mas, gente, não é isso. Eu falei de brincadeira, tá? Antes de começar o BBB, eu assisti um monte de série. E tem uma série que eu gostei muito, que eu não vi tanta gente falar. Não sei se vocês assistiram, que chama Tales from the Loop.
Eu tô ligado.
Que é da Amazon Prime. Chama Contos de Loop. E assim, assistir na quarentena faz pensar muito, assim, porque eles vivem numa época, assim, num passado, sei lá, anos 60, 70, talvez. Só que ele é uma cidade que tem uma fábrica que desenvolve coisas do tipo de você viajar no tempo, ou... Então, cada episódio é sobre uma coisa diferente que você imagina. E se eu conseguisse parar o tempo e continuar vivendo com todo mundo parado? E se eu conseguisse voltar no passado, naquela época que aconteceu tal coisa? Então você começa a abrir coisas na sua cabeça que você... Que a gente já pensa, né? A gente já pensou nisso. Nossa, se o tempo parasse, como que eu ia...
Tem um quadro que é só baseado nisso. A Brisa Filosófica.
Então, e essa série, cada episódio aborda uma coisa desse tipo que passa pela nossa cabeça, que é uma coisa impossível de se fazer, mas como seria talvez se acontecesse, sabe? E de um jeito bem, bem sensível. E o que eu senti muito nessa série é também uma coisa de... Que é uma coisa que a gente tá sentindo na pandemia, sabe? De se sentir muito sozinho e procurar resposta em coisas impossíveis, assim, sabe? Eu fiquei bem tocada, assim, por essa série. Tem outras séries que eu assisti também que eu gostei daquele The Boys, que é sobre heróis.
Nossa, bom pra caralho, The Boys. Pra mim foi a melhor série do ano passado.
Não.
Então, eu não sou do tipo que gosta de série de herói, assim. Mas é que essa é tipo uma subvertida então, aqui no negócio.
Existe uma coisa que você fala, série de herói, né? Você cria uma expectativa de um bagulho que não existe. Porque pode ser série de herói de ação, pode ser série de herói de comédia, pode ser série de herói de tudo, né? E o The Boys levanta umas discussões e você fala, carai, cuzão.
Subverte e fala de uns assuntos que são muito importantes, né? Que fala de machismo, fala de abuso de poder, né? É muito louco. Achei bem louca essa série. Que mais que tem? Uma que eu assisti já faz tempo, mas eu acho que também tem a ver, assim, com o que a gente tá vivendo, é Years and Years. Mas eu acho que muita gente viu já. Que tem a Emma Thompson de presidente e tal. Acho bem boa. Acho que essas três,
tá
assim, são...
Também. Essa série, mas já indicaram aqui, realmente é bem foda, mano. A Emma Thompson é foda, né, cara?
Ela é maravilhosa.
Ela manda.
Acho que são essas três. Pula o BBB, a gente vai pra essas três. Tô assistindo aqui de
trouxa. Tem um bagulho que eu lembrei também agora, que não tem a ver, mas tem a ver, tanto do The Boys quanto Years and Years. A gente tava falando do conservadorismo da sociedade japonesa como um todo, né? Mas quando eu fui lá pro Japão, fiquei num hotel que é tipo um Ibis, assim, sabe? É uma rede de quartinhos ok, assim, não tem nada de espetacular. Uhum. Só que nesse hotel que eu fiquei, eu não lembro o nome agora, é uma rede de hotéis, tinha uns livretos, assim, na cabeceira da cama, Aí você ia olhar os livretos, eram várias mensagens ultraconservadoras, nacionalistas japonesas, tá ligado? É tipo o Trump do Japão. É muito louco isso, cara. Aí depois eu fui procurar o que que era isso, não sei o que lá. E sabe, mais velho, eu fui descobrir o que que era o massacre de Nanquim, várias atrocidades da Segunda Guerra que o Japão cometeu, tá ligado? E tem várias pessoas que negam até hoje. E um desses caras é esse, que é o maior, um dos maiores divulgadores dessas mensagens ultraconservadoras japonesas, tá ligado?
Gente.
E aí, tipo assim, você vê, sei lá, o Donald Trump, você fala, nossa, que absurdo. Mas, cara, isso tá toda lá no Japão como se nada, tá ligado? É muito louco isso. Mesmo hoje, com tudo que já aconteceu desde a Segunda Guerra, ainda existe esse tipo de mentalidade no Japão. E acho que tem tudo a ver com tanto The Boys quanto Years and Years. Que, e sim, até o nosso próprio bolsonarismo, que a gente, todo mundo falava, esse cara é um maluco, nunca vai ser eleito, de repente, pá, tá ligado?
Ah, eu lembro também de ouvir as pessoas, eu com medo, assim, da eleição do Bolsonaro, e as pessoas falando assim, mas mulher não vai ter coragem de votar nele hoje.
Né? Não, é. Um monte de mulher.
Na sua cara, tá ligado?
Né? Nossa, gente.
Muito justo. Carol?
É, bom, recomendar dois conteúdos, assim, conteúdo não, um é filme e outro é série.
Tá.
É, um filme que você falou que era, que você tinha recomendado do Estúdio Ghibli, lembrei também que foi o motivo pelo qual eu fiz essa tatuagem, né? Não sei se vocês conseguem ver direitinho. Mas é a Princesa Mononoke. Que é, conta a história de uma menina que foi criada pelos lobos. Né? Então, mostra o folclore japonês. E mostra também como essa menina não foi moldada pela sociedade. Então, ela tem uma certa ingenuidade. Tá certo essa palavra?
Sim.
É... E também ela tem essa garra de proteger o meio que ela foi criado, né? Que foi no meio da floresta. Então mostra esse drama aí da natureza contra a devastação dos seres humanos. E mostra também essa pureza dela, por ela não ter sido mudada pelos seres humanos. Então... é, eu gosto muito dessa história, eu me identifico muito com a Princesa Mononoke, porque cada vez mais a gente busca essa desconstrução, né? E como a gente veio de uma família totalmente tradicional, japonesa, eu tô sempre procurando uma forma de pensar de forma mais aberta, né? Sem ser dentro daquela bolha que a gente comentou. E aí... a outra série que eu quero recomendar é, assim, bem divertidinho mesmo, de suspense, que se chama Alice in Borderland, que é uma série japonesa com a produção da Netflix.
A Netflix fez esse bagulho muito da hora, que de repente eu tô assistindo série espanhola, francesa, grega, alemã. Isso é muito louco, né, cara?
Legal que você acaba aprendendo, né, sobre a cultura de outros países, né? A gente, sim, fica, às vezes, só centrada nessa cultura norte-americana. Então, foi uma forma também de eu me reconectar com a cultura japonesa. Eu tô, né, a gente tá 24 horas só com essa cultura ocidental, né? E aí, essa série conta a história de três amigos que, enfim, do nada, no meio da cidade de Tóquio, acontece de todo mundo, tipo, todo mundo some. E eles não entendem o que que tá acontecendo. Aí eles vão andando pela cidade de Tóquio e descobrem que eles estão num jogo. E aí, cada episódio é um jogo de vida e morte. Então, tem uns desafios, né? E cada desafio trabalha uma habilidade. Então, pode ser inteligência, pode ser uma habilidade física, né? De você correr, pular, essas coisas. Então, é muito emocionante, porque você fica preso pensando, ai, será que tal personagem vai sobreviver? É bem legal isso, e também você fica... você vê muito essa cultura japonesa, né, ao longo dos episódios. Então, eu acho que são essas duas coisas aí que eu recomendo.
Pode crer. E tem um negócio muito foda também, que essas produções, assim, pro mundo... você se livra de alguns estereótipos, de alguns vícios de linguagem, talvez, que, por exemplo, os animes têm, né? Porque, por exemplo, os animes têm uma fórmula que ele tem que acontecer daquele jeito pra ser veiculado, né? Então, eu parei meio de ver anime porque tem muito filler, cara. Tem vários episódios que não significam nada, que é só pra vender o bonequinho lá. Então, foda-se, não vou mais ver essa porra. Tem muitos poucos. Essas séries, por exemplo, Alice in Borderland, um padrão diferente, né, de linguagem, até porque vai pro streaming, não tem que ir pra TV, não tem que ir nada, e você se livra de vários vícios de linguagens do que é a cultura pop japonesa, né, entre aspas, sei lá. Muito boas recomendações. Mas, gente, valeu muito pelo podcast, foi muito bom.
Valeu, valeu, foi um prazerzão ter essa companhia.
E onde é que acha você, cara?
Ah, vai lá no Naruhodô, tá? Procura Naruhodô no Spotify ou nos agregadores de podcast, ou vai em quemfujioka.com. Lá tem todas as minhas redes sociais e etc.
E Beatriz, valeu. Oh. Onde é que acha você, cara?
Eu gostaria muito que todo mundo seguisse no YouTube, o Yobambu, que a gente tá lançando menos vídeos, mas a gente lança de tempos em tempos vídeos sobre ser amarelo, em várias, todas as questões em volta disso. E a gente tem o Instagram também, @Yobambu. E o bambu é Yobanboo. E tem o meu Instagram também, que é @BeatrizDiaféria, que eu também coloco outras coisas. Eu tenho uma companhia de contação de história, que é a Cias Clês, então lá também eu divulgo algumas coisas sobre o meu trabalho, que vai além do Yobambu.
E onde é que acha você, Carol? O que você tá fazendo nas internets?
Ixi, só fumando maconha. tem um canal, Mana Que Brisa, então eu deixavo muitas ideias, falo sobre as minhas experiências com a maconha, então desde a primeira vez que eu fumei maconha, até como que eu contei pra minha mãe, sobre bad trip, deixavo vários assuntos aí da cena canábica. Meu Instagram também tem o perfil Mana Que Brisa, então lá eu mostro maconha, fico fazendo resenha de strings.
Que tiro... sonho, né? Ai, hoje eu estou com essa string aqui, como se eu pudesse escolher.
Então, hoje em dia eu tô ainda buscando por essa escolha, né? A gente, graças a Deus, assim, tipo, eu tenho esse privilégio, né, de poder comprar haxixe, de poder comprar flor, né, pra eu mostrar isso pras minhas seguidoras, né? Então, muita gente, como eu também no passado, achava que prensado era a única maconha que existia no mundo. Então, essa é a minha intenção, né, de informar, de também contar sobre redução de danos e tal, porque eu fumo uma maconha há 10 anos, então, né, gente, a gente precisa ficar mais atenta a isso, né, se a gente quer viver por mais tempo. Mas o meu propósito, basicamente, é informar, falar sobre maconha com as mulheres para que elas sintam acolhidas aí na cena canábica. Então é isso, Mana Que Brisa. Tanto o canal quanto o Instagram.
Fechou, muito bom, valeu pelo papo, mano. E se você quiser, segue a gente também em todas as mídias sociais, @canal12. E na minha pessoa, @WillMuitoNerd lá no Valorant. É nóis.